dos nossos trabalhos. Como sabem, é com a Comissão Executiva da ANA e temos connosco o engenheiro Thierry Ligonier, o presidente, a doutora Catarina Zagal, diretora de comunicação, e a engenheira Manuel Miguel, da empresa Profico. Já combinei com o Sr. Presidente da ANA a nossa grelha de tempos, vamos repetir a mesma da manhã, portanto, a intervenção inicial do Sr. Presidente com uma pequena apresentação, como podem ver. Perguntas de 7 minutos a cada grupo parlamentar, resposta individual. O Sr. Engenheiro Thierry Ligonier pede-me que, em alguns momentos, pedirá à engenheira Manuel Miguel, da empresa Profico, possa dar uma explicação, sinalizará, e portanto eu darei a palavra para explicações mais técnicas, e depois uma segunda ronda de 3 minutos, respostas em conjunto, se for necessário. O tema, como sabem, é o estudo de impacto ambiental do aeroporto de Montijo. O Sr. Engenheiro já esteve nesta comissão várias vezes, é matéria que já discutimos, estávamos aqui até a recordar essas passagens. Eu queria agradecer-lhe que era a forma simpática e rápida com que acedeu ao convite e a disponibilidade para estar aqui connosco hoje. E, portanto, como teremos uma tarde que eu espero que seja profícua, não direi muito mais e passarei de imediato a palavra ao Sr. Presidente da ANA. O Dr. tem a palavra.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão da Economia, Inovação e Obras Públicas, excelentíssimos senhores deputados, agradeço em nome da ANA a oportunidade, o convite e a oportunidade que nos é dada de apresentar em sede parlamentar as principais conclusões do estudo de impacto ambiental sobre o aeroporto do Montijo e responder às questões colocadas pelos senhores deputados. Saúdo a iniciativa da Comissão de realizar esta audição pública, que de certo irá acrescentar maior esclarecimento aos processos, ao processo de consulta em curso para o estudo de impacto ambiental. Portanto, gostava de vos dar algumas palavras sobre as componentes do estudo de impacto ambiental do aeroporto do Montijo. Primeiro, o projeto de construção do novo aeroporto de Montijo integra um plano de expansão da capacidade do aeroporto de Lisboa. O contrato de concessão que foi celebrado em dezembro de 2012 prevê o início do processo de expansão da capacidade aeroportuária em Lisboa quando se verifiquem 13 ou mais dos fatores de desencadeamento de capacidade no mesmo ano. E, de facto, estes fatores foram ultrapassados em 2016. A ANA, portanto, solicitou a elaboração do estudo de impacto ambiental de forma a analisar e avaliar os impactos, propor medidas de mitigação, bem como as medidas de compensação que são necessárias e as avaliações ambientais conforme as melhores práticas ambientais a nível internacional. E para esse efeito, a ANA contratou a Profico Ambiente, que é uma empresa reputada com larga experiência na área e na realização deste tipo de estudos, hoje representada pela engenheira Manuela Brito Miguel, que durante este encontro de hoje, com a autorização do Sr. Presidente, me ajudará, caso sejam necessários, esclarecer mais detalhes mais técnicos do estudo. Portanto, o estudo foi realizado de forma exaustiva, no mesmo esteve envolvido uma vasta equipa de especialistas, cerca de 60 especialistas, das mais várias áreas de análise, socioeconómica, biodiversidade, ruído, paisagem, património cultural. Foram realizados durante cerca de 2 anos muitos estudos aprofundados, entre os quais estudos de procura aérea, procura rodoviária, estudos de radar dos movimentos das aves e trabalhos de campo ao nível da ecologia, da fauna, da flora terrestre, recursos hídricos, ambiente sonoro, património terrestre e aquático. Portanto, o novo aeroporto do Montijo permitirá o reaproveitamento e nós gostamos de dizer até a reciclagem, finalmente, de uma infraestrutura aeroportuária existente na base aérea número 6, sendo a solução operacionalmente viável, mais rápida e sem custos para os contribuintes. E sendo que esta solução permite responder às necessidades urgentes da evolução da capacidade aeroportuária na região de Lisboa. Este projeto deverá ser implementado com a máxima celeridade, é o nosso desejo, para responder à falta de capacidade atual do aeroporto Humberto Delgado. Os estudos técnicos que foram promovidos pelas diferentes entidades envolvidas, a ANA, a ANAV, consultores especializados, o próprio Governo, foram inequívocos a apontar o desenvolvimento de um aeroporto no Montijo como uma solução, a solução mais adequada. E a solução de um novo aeroporto no Montijo é considerada a única opção viável por nós, pelo Governo, considerando o caderno de encargos transmitido pelo Estado concedente para esse projeto. Portanto, relativamente ao projeto, o aeroporto do Montijo, quando abrir, será a infraestrutura aeroportuária mais moderna da Europa. O edifício do terminal do aeroporto do Montijo, de 3 pisos, será desenvolvido de uma forma triangular, com muitas áreas abertas e uma preocupação principal, que é facilitar os fluxos de circulação e proporcionar a melhor experiência de utilização possível para os passageiros e para as companhias aéreas. O novo aeroporto de Montijo tem os olhos postos no futuro e, por isso, conta com uma área reservada para a sua expansão, estando preparado para crescer de forma sustentada, de modo a acomodar o crescimento do tráfego ao longo da sua vida útil. O novo aeroporto vai integrar as soluções mais inovadoras em termos tecnológicos para garantir a fluidez dos fluxos de passageiros e de aviões nos processos aeroportuários, portanto, check-in, controle de segurança, embarque. Todas as etapas do percurso dos passageiros vão integrar o recurso à tecnologia biométrico, evitando assim que haja a necessidade de apresentar múltiplas vezes os documentos de identificação. Portanto, isto é um projeto moderno, um projeto sustentável, que vai oferecer funcionalidades e conforto a todos os seus utilizadores. Relativamente à sustentabilidade, propomos um aeroporto moderno que coloca em primeiro lugar o conforto dos passageiros, que proporciona uma experiência inovadora, tendo em conta uma elevada preocupação ao nível da sustentabilidade. Esse é o objetivo que está em linha com as políticas ambientais da empresa e do seu acionista Vinci. Os aeroportos da rede da Vinci Airports promovem uma política ambiental para a redução das emissões de gases de efeito de estufa, a minimização do consumo de água, a preservação da biodiversidade e a obtenção das certificações ambientais ISO 14001. Em relação às alterações climáticas, a ANA conhece a sua pegada de carbono desde 2008, encontrando-se a totalidade dos seus aeroportos ao nível 2 do programa Airport Carbon Accreditation, promovido pela Airport Council International. E a ANA tem vindo a reduzir as suas emissões de carbono por unidade de tráfego desde aquela data. A ANA e o Grupo Vinci têm o mesmo objetivo de melhorar este desempenho até 2050 para a obtenção do objetivo de neutralidade carbónica neta, que é uma estratégia estabelecida pela Comissão Europeia e adotada pelo Conselho da União Europeia. O objetivo também que o novo aeroporto no Montijo tem é de obter a certificação LEED, nível Gold, LEED quer dizer Leadership in Energy and Environmental Design, que é atribuído pela Associação Norte-Americana US Green Building Council, que é uma a certificação mais destacada a nível internacional para garantir que o dono da obra, neste caso a ANA, cumpre todos os procedimentos para reduzir a pegada ecológica da infraestrutura durante e após o processo de construção. Refira-se ainda que o uso do espaço contribuirá para o bem-estar dos colaboradores, bem como para uma maior conscientização a nível ambiental. Também prevista para este projeto, naturalmente, a implementação de painéis fotovoltaicos para fornecer uma fonte de energia renovável ao aeroporto. Em termos de impacto ambiental e de medidas de mitigação e de minimização, qualquer projeto de infraestruturas, obviamente, infraestruturas de transporte desta dimensão, tem impacto. Tem impacto positivos, tem impacto negativos. positivos na componente socioeconómica, o desenvolvimento de atividades e a conectividade da região onde está implementado, porque por natureza promove a mobilidade positiva, mas também impactos negativos na vertente ambiental, que são estudados e, portanto, têm que ser acompanhados de medidas de minimização e de compensação, se for necessário. A construção de um novo aeroporto na base civil número 6 do Montijo, por se tratar de uma conversão do aeroporto militar já operacional, prevê um impacto ambiental naturalmente menor àquilo que seria um impacto ambiental de uma infraestrutura de raiz. O estudo de impacto ambiental foi realizado de forma exaustiva, tal como tinha referido, e considerado, portanto, os cenários mais críticos, nomeadamente em termos de desenvolvimento de tráfego, que envolve a construção, do aeroporto, para acautelar as respostas para todas as situações, apesar que estas situações mais críticas sejam de pouca probabilidade de ocorrência. O estudo de impacto ambiental indica propostas de medição e de mitigação ou de compensação, mas as medidas definitivas serão aquelas que virem a ser apontadas pela APA, enquanto autoridade ambiental, na sequência da avaliação que está a decorrer. E a avaliação que se encontra agora na sua fase de finalização, depois das sessões públicas, a finalização, portanto, ocorrerá depois do dia 19 de setembro. Os fatores ambientais que foram analisados no estudo de impacto ambiental são diversos e vou destacar apenas as principais conclusões dos temas que têm vindo a atrair a maior atenção e que são os fatores ambientais relacionados com os sistemas ecológicos, da avifauna em particular, o ambiente sonoro e as acessibilidades dos transportes e, naturalmente, a parte socioeconómica. Relativamente aos sistemas ecológicos e à avifauna, sobre a preservação dos sistemas ecológicos e da avifauna, é importante referir que a implementação do projeto não irá implicar nenhuma perda líquida da área da zona de proteção especial e reserva natural do estuário do Tejo. Prevendo-se a afetação só por uma perturbação de 77 hectares da área de refúgio das aves, de um total de 2.000 hectares existente no estuário. Portanto, estamos a falar de menos de 4% em termos de zona afectada. A extensão sul da pista será efetuada numa zona fora da reserva do Tejo, e o projeto não colocará a integridade ou a conservação das populações das comunidades de aves, tendo-se verificado que a colisão por aves não irá impor reduções de tamanho médio da maioria das populações estudadas em valores superiores a 1% durante 50 anos. Portanto, em termos de medidas propostas, entre as medidas compensatórias, destaca-se obviamente a recuperação de salinas existentes. Algumas delas estão actualmente degradadas ou abandonadas e apresentam uma boa capacidade de reabilitação em favor das aves. No total, estamos a falar de uma reabilitação de 370 hectares geridos no longo do prazo pela ANA, que seguirá recomendações do Instituto da Conservação e da Natureza e da Floresta, para assegurar que estas medidas sejam medidas eficazes. Será ainda implementado um programa de medidas de monitorização para medir os impactos reais do aeroporto, de forma a obter informação mais rigorosa e atualizada sobre o comportamento das aves e a sua variação, bem como avaliar a eficácia das medidas compensatórias e a eventual correção, se for necessário. Sobre o ambiente sonoro, o projeto, portanto, cumpre com os limites de ruído. O estudo de ruído foi feito com base no cenário de tráfego mais alto do cenário mais provável, para introduzir, portanto, uma margem de segurança. Verifica-se que já existem atualmente algumas zonas com elevados níveis de ruído nas zonas afetadas pelo aeroporto. E é de referir que o local já tem atividade aeronáutica, embora militar, com aviões significativamente mais ruidosos dos aviões civis previstos. É expectável que a evolução tecnológica e a consequente emissão sonora das aves seja melhorada ao longo do tempo e, nomeadamente, pela utilização dos aviões de tecnologia ANEO. Por exemplo, a TAP está a substituir aviões da sua frota por aviões de tecnologia ANEO e a EasyJet também. As medidas propostas, portanto, a primeira medida que nós propomos é a constituição de uma comissão consultiva do ruído para informar as comunidades locais e os stakeholders e para emitirem opinião, fazer recomendações sobre a implementação do plano de redução do ruído. Um programa de monitorização dos níveis de ruído para identificar os pontos mais sensíveis. Um programa de isolamento das fachadas dos pontos mais sensíveis das habitações mais expostas, sujeito a condições de agibilidade e de prioridade. E, como medida de compensação, será beneficiado e melhorado também o atual Parque Ribeirinho da Moita, mais exposto ao ruído, ou, em alternativa, poderá ser criado também um novo parque de lazer em zona verde, numa zona não afetada pelo ruído. Relativamente às acessibilidades e aos transportes, os acessos do novo aeroporto e toda a área envolvente irá alterar de forma positiva a mobilidade da região, com a construção de novas vias rodoviárias e ciclovias também, que trarão melhorias acentuadas ao atual traçado da rodovia, onde se destaca a construção de um nó complementar de ligação à rede viária local e regional, que servirá aos habitantes do Montijo e de Alcochete. No que diz respeito à rede de transporte, que servirá o aeroporto, está garantido o acesso a autocarros e a táxis, tendo ainda sido considerado um shuttle de ligação entre o aeroporto e o cais de Seixalinho, de modo a garantir a eficiência e a atratividade do acesso fluvial. Para facilitar o acesso rodoviário ao aeroporto, está previsto no estudo de impacto ambiental a construção da ligação que está aqui desenhada, ligação à A12. Esta intervenção terá execução e promotor autónomo a definir posteriormente pelo Estado. Finalmente, sobre a parte relacionada com a socioeconomia, a implantação do novo aeroporto de Montijo tem um impacto muito positivo ao nível socioeconómico, de acordo com as estimativas. Nós estamos a esperar a criação de milhares de postos de trabalho nas várias fases de vida do projeto, que vão contribuir de forma indiscutível ao desenvolvimento da região sul do Tejo. As nossas estimações são de 5 mil novos empregos direitos no momento da abertura, e quando o aeroporto estiver a funcionar em pleno, estima-se que sejam criados mais de 10 mil empregos. A estes somam-se os empregos indiretos, que estão relacionados com as atividades aeroportuárias, e os serviços de apoio, criando condições para um importante desenvolvimento económico desta região. Os estudos do sector mostram-nos que a atividade aeroportuária é um forte gerador de emprego, com os aeroportos a criar, em termos médios, 800 postos de trabalho por cada milhão de passageiros. E está em curso, portanto, um estudo para um impacto socioeconómico na região, um estudo muito mais pormenorizado, que resulta, portanto, da implementação deste projeto em particular e que nos permitirá compreender de forma mais objetiva o desenvolvimento esperado para a região. E, finalmente, outras conclusões gerais sobre o estudo de impacto ambiental serão igualmente implementadas medidas ao nível dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais, tendo sido também avaliados os impactos sobre a paisagem, a preservação da qualidade do ar, a emissão de gases com efeito de estufa e o património cultural.
Muito obrigado, Sr. Thierry Ligonier. Demorou-nos um pouco mais, com alguma tolerância da mesa, mas era para terminar a apresentação e presumo que agora algumas das questões possam já estar respondidas ou porventura suscitadas outras. Passamos de imediato ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, primeiro interpelante, e, portanto, Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Presidente da ANA e a Diretora de Comunicação, bem como a Doutora Manuela Miguel, da empresa que elaborou este relatório. Não? Sim? Sim. Obrigado. Bem como todos os presentes. Sr. Presidente, obviamente que nós não estamos na mesma posição nesta audição. Não estamos em posições contraditórias, mas não estamos na mesma posição. Há aqui dois grandes interesses em jogo. O interesse aeroportuário, o transporte de passageiros e a recepção deles em Portugal, o transporte, e depois há um outro que me é especialmente caro, que é o impacto que tem sobre a população, nomeadamente a população que reside no local. Eu dou de barato e dou por adquirido que o aproveitamento e a otimização daquilo que é a relação custo-benefício de quem nos visita, Vossa Excelência e a sua equipa, certamente curou e sobre isso nem sequer discuto. O que me preocupa mais é aquilo que é mais da minha responsabilidade, que é o impacto deste tipo de infraestrutura naquilo que é o ambiente a vários títulos nos locais em causa. O que me leva a colocar-lhe várias questões para podermos perceber um pouco melhor este estudo. A primeira questão que lhe coloco é se em algum momento, e admito que o fizeram uma avaliação ambiental estratégica, se fizeram, quando é que fizeram, quais foram as conclusões que determinaram que entendessem que este seria, eu não diria o melhor local, ou se calhar o local menos mau pelos impactos que produzia. Uma outra questão que se coloca, porque nós não temos dúvida nenhuma que com o crescimento da atividade aeroportuária no aeroporto de Lisboa a dois dígitos anual, isto é uma loucura de crescimento e que portanto tem que ter uma solução e uma solução urgente. É preocupante para nós, como imagina, que esta solução urgente, se não for esta, não há plano B. Não há plano B. E, portanto, rezemos, oxalá o estudo seja tecnicamente bom, oxalá a APA seja competente e oxalá os eventuais remédios que a própria APA nos indique possam eles ser a solução, porque se não for esta, temos todos um enorme problema. Não é só a ANA que tem esse problema. Relativamente àquilo que é a intervenção, o vosso estudo, eu não diria que é otimista, mas define metas, define prazos, define números, define capacidade de transporte, define capacidade de utilização deste aeroporto, até um limite que vai até, pelo que eu li, ao limite da própria concessão. 2020-2030 e depois 2030-2062. Acontece que, e a primeira pergunta que lhe faço é essa, há um conjunto de iniciativas que dependem expressamente, diretamente, exclusivamente até da própria ANA e que, portanto, a vós compete monitorizar, acompanhar e cumprir ou fazer cumprir sem que possam, vá lá, dizer que o problema não é nosso ou não é nossa responsabilidade. Mas acontece que neste tema há um conjunto de outras intervenções que dependem de outras entidades, que são decisivas não só para a eficácia do projeto, mas para o cumprimento do plano cronológico do mesmo e que nos preocupam. E, portanto, eu queria perceber como é que estão a linkar uma coisa à outra, por forma a garantir que os vossos prazos, que não por iniciativa de terceiros, deixam de ser cumpridos. Falo-lhe de vários casos. Primeiro, temos, por exemplo, o problema que se prende com a pesca ou os marisqueiros na zona estuária do Tejo e que das quais deriva também uma alteração da própria frequência desse local pelas aves e que deriva de uma maior fiscalização. Se a atividade for legal, pode ser feita, se for legal, não pode. Como é que estão a articular isto, que não tem nada a ver com a ANA, mas do qual depende também o êxito do vosso projeto? Segundo, muito mais importante que este, se calhar, é o problema da própria base aérea. Isto pressupõe uma ligação forte às Forças Armadas, vai determinar, obviamente, a passagem do que lá está, sem prejuízo de alguma coisa ficar, para outro local. Estamos a falar do organismo público, estamos a falar de uma empreitada, permita a expressão no sentido não técnico, mas de uma empreitada enorme. Estamos a falar de atos públicos que dependem de concursos públicos e de regras de procedimento público muito rigorosas e muito suscetíveis de contraditório. Pergunto, como é que está articulado isto por forma a ANA ter garantias de que o Exército cumprirá, o Exército, as Forças Armadas, a parte que lhe cabe no sentido da desocupação para construção desta estrutura aeroportuária? Outra questão prende-se com as acessibilidades. Já foi hoje de manhã aqui referido que foi, com o devido respeito, que é muito, foi considerado um bocadinho pobre o estudo no respeito às acessibilidades. E quando eu penso, por exemplo, nas acessibilidades de natureza fluvial, e penso na necessidade de introdução de maior número de barcos, e penso num conjunto de procedimentos, concursos, aquisições e encomendas que demoram muito tempo e obedecem a regras muito rigorosas, pergunto, está a ANA em condições de garantir por si e por terceiros que aquele prazo, 2022, tivesse começado mais cedo, 2022 vai ser cumprido? Não correremos o risco de, por iniciativa ou falta dela de entidades terceiras com quem tem que estar coligados, o processo atrasar-se? É que repare que neste momento na nossa frente quem está é a ANA. Quem responde é a ANA. A face do projeto é a ANA. Quando falhar é difícil para nós aceitar que não éramos nós que fazíamos. E, portanto, não querendo obter do seu engenheiro a garantia de terceiros, pergunto-lhe como é que estão a articular para garantir que o vosso cronograma é cumprido pela ANA e por terceiros que estão também nisso envolvidos. Por último, foi aqui referido já por diversas vezes que há aqui um conjunto de impactos e esses impactos ou são aceitáveis, ou são mitigáveis, ou são compensáveis. A discussão hoje de manhã foi uma discussão muito profícua, embora um bocadinho frustrante, porque quando tivemos duas entidades ligadas ao ambiente, em que terminaram a sua intervenção, uma dizendo eu chumbava este estudo e outra dizendo eu aprovava este estudo com condicionantes. Portanto, o nosso sossego não aumentou por aí, como deve imaginar. E a pergunta é esta, do conjunto de impactos que há, há impactos especialmente sensíveis, nomeadamente o ruído, e não só, mas nomeadamente o ruído. O cônjuge, entendem, faça aquilo que, entretanto, porque eu percebo, estão em interação com a própria APA, e se eu percebo, o próprio estudo está a ser enriquecido e esclarecido com um conjunto de contributos que a própria APA impõe, até para o tornar mais fácil de perceber por terceiros. A pergunta é, se neste momento, aproximando-nos nós do fim do prazo de audição pública e necessariamente do fim do prazo em que a Comissão de Avaliação terminar o processo, se entendem que neste momento, com o conjunto de medidas de mitigação ou de compensação ou de aceitação do impacto por pouco significativo, a ANA considera que como está neste momento, com o conjunto de contributos que já tem, este estudo de impacto ambiental é suficiente e podem descansar em relação à construção daquela estrutura aeroportuária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder, temos a palavra, Sr. Engenheiro, Presidente da Comissão Executiva da ANA.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à sua primeira pergunta, obviamente um projeto de desenvolvimento de uma infraestrutura aeroportuária é tem muita complexidade e envolve muitos stakeholders, muitas entidades na sua realização. A ANA tem uma parte, obviamente, uma grande parte do seu lado na implementação da solução aeroportuária, mas precisa também que sejam reunidas algumas condições nomeadamente à volta deste projeto. A ANA tem a capacidade de intervir dentro do perímetro concessionado, mas fora do perímetro concessionado, cabe a outras entidades realizarem, portanto, as infraestruturas, nomeadamente estamos a falar de infraestruturas de acessibilidade, caberá ao Estado concedente desenvolver, portanto, as iniciativas para que, no momento da abertura do aeroporto do Montijo, estejam realizadas e disponíveis as infraestruturas de acesso. É verdade para as infraestruturas rodoviárias, é verdade também para o transporte fluvial. Portanto, estas ações têm um prazo e este prazo tem que ser compatibilizado com o prazo de realização física do aeroporto do Montijo. Também é importante para a ANA poder intervir na base aérea que o terreno seja disponível. E libertar das servidões que existem na base aérea, servidões militares. E, portanto, esta questão também encontra-se do lado do Estado concedente, tendo a ANA, obviamente, desenvolvido todas as diligências que achando-se necessária e útil, junto com a Força Aérea, com que estamos com um diálogo constante, obviamente. Relativamente à nossa opinião sobre o estudo de impacto ambiental, como tenho referido, foram 2 anos de trabalho intensivo, realizado pelas equipas da Profico Ambiente, e pelos cerca de 60 especialistas em diversas matérias. E o estudo de impacto ambiental tive uma declaração de conformidade por parte da APA, que prova finalmente que os elementos necessários à avaliação dos impactos deste projeto estão reunidos no estudo de impacto ambiental e permite finalmente o desenvolvimento da fase consultação do público, e ao fim desta fase será tomada uma decisão e esperemos que haja uma declaração de impacto ambiental, e é comum que é normal que nesta declaração de impacto ambiental haja uma série de medidas de compensação, efetivamente, que condicionam a declaração de impacto ambiental.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Passamos agora por acordo das outras bancadas, que agradeço, à bancada CDS-PP, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria precisamente por aí, para agradecer aos grupos parlamentares do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda a simpatia, sabendo que tenho um compromisso às 5 da tarde de poder passar à frente. Queria agradecer em meu nome e em nome do CDS. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente, bem como a Doutora Catarina Zagallo e a Sra. Engenheira Manuela Miguel. E, Sr. Presidente, eu, até porque vou ficar para ouvir a resposta e depois sair, vou tentar também ser conciso, até para fazer jus à simpatia dos grupos parlamentares que me deixaram passar à frente. Vou fazer apenas uma tomada de posição e talvez um ou dois pedidos de esclarecimento. Quanto à tomada de posição e ao comentário em nome do CDS, ele não é surpreendente, ele é de há muitos anos. O CDS, pelo menos desde 1999, defendeu sempre, em relação à questão do aeroporto de Lisboa, uma solução que passaria por Portela, então Portela mais um, preferencialmente na margem sul e na zona do Montijo. Não seria exatamente este local, não será exatamente esta a solução, mas se me pergunta se é parecida, é com certeza, e portanto o CDS não muda de opinião, tanto mais que entre 2011 e 2015, quando assumiu responsabilidades governativas no anterior governo da PAF, e isso é talvez uma crítica que não é, obviamente, para o Sr. Presidente, mas uma crítica que podemos fazer, é que estava quase tudo feito, e a verdade é que hoje, 4 anos depois, e nesse sentido achamos que foi uma oportunidade perdida são relativas a 4 anos, 2015 e 2019, estamos praticamente no mesmo. Estamos praticamente e ainda no processo de consulta pública, independentemente de, enfim, é um estudo de impacto ambiental, não será uma avaliação de impacto ambiental, mas a verdade é que estamos na consulta pública, a verdade é que estamos pouco mais à frente, para não dizer quase nada, ou mesmo nada à frente do que estávamos em 2015. Era este o comentário, se quiser, que eu queria fazer, e um pouco os pedidos de esclarecimento que eu queria pedir ao Sr. Presidente tem a ver com dois pontos. Um que tem a ver com a ANA, outro que não tem a ver com a ANA, mas no qual a ANA, mas aí permita-me dizer assim, não é tanto a ANA com o que estou preocupado, estou mais preocupado com os contribuintes portugueses e preocupado, nomeadamente, com os contribuintes do Distrito de Setúbal, mas que talvez o Sr. Presidente e o Sr. Engenheiro nos possa ajudar. Aquilo que tem a ver com a ANA, o acordo financeiro da nova regulação económica dos aeroportos de Lisboa prevê, da responsabilidade da ANA, cerca de 520 milhões de euros para o Porto de Montijo, 150 milhões de euros para o aeroporto de Humberto Delgado, e causa alguma perplexidade, nomeadamente no distrito, perceber esta discrepância no sentido de ser mais o montante para o aeroporto de Humberto Delgado e para Lisboa e menos para um novo aeroporto no Montijo. No fundo, qual é a forma de distribuição que permite esta aparente contradição dentro da reformulação de um aeroporto custa mais, ou por outra, não é custa mais, merecerá maior investimento da parte da ANA do que a construção do novo aeroporto. E depois, talvez mais importante do que isso, é aquilo também que prevê em relação aos 660 milhões que, espero estar a citar, que é para a Força Aérea e acessibilidades. Ou seja, estes 160 milhões são quer para as questões relativas à Força Aérea que o grupo parlamentar do PSD já abordou e também para as acessibilidades. Ora, eu gostaria de saber quais acessibilidades e talvez até mais importante, qual a parte para o quê? Ou seja, se é 50-50, estamos a falar de 80 milhões para a Força Aérea e 80 milhões para as acessibilidades. Se assim for, Sr. Presidente, eu acho que vai ter, e ao contrário do que foi muitas vezes anunciado por este Governo, vai haver alguma dificuldade em cumprir aquela questão do zero para impacto em relação aos contribuintes e em relação ao financiamento público. Porquê? Isso é tal parte que já não é da responsabilidade da ANA, mas que a ANA pode ser também prejudicada. Isso era talvez a primeira pergunta, é se acha que está a decorrer bom ritmo face aos prazos que estão previstos e que se diz que aquilo que é nomeadamente a responsabilidade do Estado português, nomeadamente as dificuldades que antevê, e eu acho que com certeza que irá estará a antever, ou pelo menos estará a avaliar relativamente com as câmaras municipais e com os planos diretores municipais e aquilo que será, o impacto será necessário ou não fazer e ter. E depois há aqui um conjunto de infraestruturas relativamente a acessos que, não sendo, imagino eu, da responsabilidade direta da ANA, terá que ser feito, que é o reforço ao nível dos transportes públicos com o fluxo de passageiros e até o fluxo de pessoas que se prevê para o distrito e para aqueles concelhos, nomeadamente em relação ao IC3, ao A12, há necessidade de haver maior número de barcos, maior número de comboios e, para finalizar, e cumprindo com... ainda antes de finalizar, e também em relação... Há a questão que, enfim, não está ainda totalmente esclarecida, pelo menos para nós, se vai haver ou não uma faixa base na ponte Vasco da Gama e, com isso, diminuir a circulação, a capacidade de escoamento ao nível dessa mesma circulação, ou qual é a outra solução que a ANA tem como garantia do Estado português para garantir os fluxos ao nível das pessoas, previsivelmente irá aumentar. Por fim, e também já foi aqui um pouco questionado, qual é o montante, o grau, que ao nível do tal impacto ambiental que este próprio estudo fala, que a ANAS tem prevista dentro de todo este bolo para poder ser investida na minimização desses mesmos impactos. São estas as perguntas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder, tenho a palavra o Sr. Engenheiro Thierry Ligonier.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas perguntas. Vou esclarecer um bocadinho os valores de investimentos, portanto, relacionados com o aeroporto do Montijo e o aeroporto Humberto Delgado. Portanto, no caso do aeroporto do Montijo, tivemos a oportunidade de ver o layout desta solução. No caso do aeroporto Humberto Delgado, também. No caso do aeroporto Humberto Delgado, as intervenções têm uma complexidade específica, por ser efetivamente um aeroporto em operação. Trata-se de um valor de investimento que é espalhado, digamos, ou repartido, distribuído no tempo. Portanto, estas avaliações resultam simplesmente do valor que a ANA vai investir no desenvolvimento, portanto, de soluções para transformar o aeroporto Humberto Delgado num aeroporto competitivo, num hub competitivo, portanto, adequado à sua função operacional. O aeroporto Humberto Delgado foi desenhado como um aeroporto ponta a ponta, inicialmente, e a evolução da estratégia da maior companhia aérea que lá opera para uma estratégia de hub, portanto, de conexão entre passageiros que vêm da Europa, vão para o Brasil, os Estados Unidos e a África, tem produzido a necessidade, portanto, de uma mudança em termos de resposta de infraestruturas no aeroporto Humberto Delgado. O que nós tentamos fazer é potenciar o hub de Lisboa é dar-lhe mais competitividade a nível internacional, portanto, reduzindo aquilo que é o tempo mínimo de conexão. Portanto, isto implica uma transformação profunda nas infraestruturas do aeroporto Humberto Delgado, a criação de mais posições de contacto na infraestrutura, portanto, para reduzir efetivamente o tempo de conexão. O tempo mínimo de conexão é um critério de competitividade dos hubs a nível internacional. É isso que nós estamos a trabalhar, de forma a posicionar o aeroporto de Lisboa como um hub eficaz. Do lado do Montijo, a funcionalidade do aeroporto do Montijo em termos operacionais está vocacionada para o tráfego ponto a ponto, portanto, sem conexões. E deste ponto de vista, as funcionalidades são, digamos, mais simples em termos de infraestrutura de realizar. Não é? Isto provavelmente explica a ligeira diferença de volume de investimento entre as duas infraestruturas aeroportuárias. Relativamente à questão das acessibilidades e das compensações para as evoluções na força aérea, o que nós temos discutido com o Estado concedente, no âmbito das negociações do acordo financeiro, é uma verba global de 156 milhões, portanto tem o objetivo de cobrir o impacto das evoluções necessárias na organização da Força Aérea e a repartição da frota da Força Aérea nas diferentes bases. Isto nós entendemos que é a maioria das verbas, da verba de 156 milhões vai ser dedicada a este propósito, e para cobrir também as questões de acessibilidade, à exceção, obviamente, do acesso rodoviário entre a A12 e o aeroporto de Lisboa, que vai ser, portanto, tratado de uma forma diferente, em função, portanto, do caderno de encargos que as câmaras municipais têm transmitido ao concedente no âmbito da realização deste projeto de expansão.
Muito obrigado. Passamos agora à bancada do Partido Socialista. Sr. Deputado André Pinazzo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar o Sr. Presidente Thierry Lignonier, mais a Doutora Catarina Zangal e a Engenheira Manuela Miguel pelos esclarecimentos que nos têm prestado e pela presença aqui na Assembleia da República. Não vou repetir aquilo que já foi dito nas audições da manhã, mas acho que há uma ideia-chave pela qual devemos começar. Qualquer grande projeto tem impactos, e isto é quase uma verdade de Lapalisse, mas há também uma coisa muito própria da nossa sociedade e que não tem nada de criticável, é que qualquer grande obra pública tem sempre alguma polémica à sua volta, e digamos que esta obra em particular, olhando para o histórico, nem tem sido das mais polémicas, levantando naturalmente questões e visões diferentes, como o Sr. Presidente já teve aqui a oportunidade de testemunhar. Mas é muito importante que, para além destas discussões e da sindicância que aqui estamos a fazer, que a base social de apoio para um investimento desta natureza seja conservada e reforçada. Isto é, que possamos contar com o máximo de apoio das populações que vão ser envolvidas, sem menosprezo pelos objetivos corporativos, sem menosprezo pelos objetivos de desenvolvimento económico. E, portanto, grande parte da minha intervenção centrará nas pessoas e nas medidas que têm a ver com elas ou com o desenvolvimento delas. É evidente que é preciso situar o histórico desta decisão. Durante 50 anos, Portugal hesitou entre 17 localizações e hoje estamos aqui numa fase muito avançada. Ao contrário de outros grupos parlamentares, realmente houve oportunidades que foram perdidas, mas não foi certamente nos últimos anos, foram ao longo de décadas, porque Portugal talvez não, certamente não teria que ter chegado a um momento de estrangulamento do seu aeroporto, de ver o seu potencial turístico, o seu potencial económico a poder ser restringido, porque podia ter decidido há mais tempo. E, portanto, nós refutamos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista refuta que se tenham perdido outra oportunidade que não esta, a ter decidido em tempo oportuno, mas sobre leite derramado não vale a pena também perder muito tempo. O que nos interessa realmente, e já aqui foi falado, hoje recebemos duas associações ambientais, e uma breve nota para dizer que as associações ambientais têm um papel fundamental, mas não dramatizamos, ao contrário do que o PSD fez. De facto, uma deu uma opinião, outra deu outra, mas o decisor político não se deve nortear exclusivamente por aquilo que dizem as associações ambientais, ouvindo, no entanto, as preocupações que elas nos trazem. E, por maioria de razão, também não pode seguir apenas o que diga o promotor, neste caso a ANA, e tem que ter também um espírito crítico relativamente a isso, e é neste equilíbrio que nos temos posicionado. Falou-se hoje de 30 milhões de passageiros que poderão passar para 60 milhões de passageiros, mas falou-se sempre numa perspectiva negativa. Ora, num contexto em que o turismo é elogiado todos os dias, em que somos laureados por esse mundo fora como um destino turístico, e que em simultâneo nos queremos afirmar, e já aqui teve a oportunidade de dizer, os principais operadores querem que deixemos de ser um terminal peer-to-peer e passemos a ser um hub, nestes dois contextos, o aumento de 30 milhões para 60 milhões de passageiros será com certeza uma excelente notícia para a economia portuguesa. Mas sobre as questões que impactam a vida das pessoas, e Sr. Presidente, permita-me que seja muito exigente nesta matéria, é importante colocar algumas questões. Nós estamos perante um estudo que já teve a conformidade, não tinha tido inicialmente. Nós vemos nisso uma prova de transparência, porque se fosse como alguns aduzem, talvez tivesse tudo ter sido aceito à primeira. Felizmente que não foi. Estão as conformidades definidas. Estamos agora a ouvir as várias entidades e as várias partes interessadas. E nos vários descritores ambientais, desde os sistemas ecológicos, aos recursos hídricos, à qualidade do ar, ao ambiente sonoro, em todos existem impactos. Mas também notamos que não eram os impactos que muitos anteciparam em artigos de opinião, em intervenções, mas ainda assim são impactos sobre os quais temos que agir. E eu queria-lhe colocar desde já as questões que têm a ver com o ambiente sonoro e que têm a ver com as perturbações junto daquelas populações. Fala-se do Barreiro e da Baixa da Banheira, da Moita. Eu acho que é redutor porque, ao fim e ao cabo, vai afetar todos os concelhos da Margem Sul, inclusivamente o Montijo e Alcochete também têm os seus impactos. E perguntar-lhe diretamente qual é o comprometimento que a ANA pode ter com fundos. E isto foi uma ideia que a Quercus hoje deixou de manhã, algum fundo que permitisse compensar as populações de estratos sociais menos capacitados para, nomeadamente, reperfilar aquilo que é o isolamento das casas e permitir que as questões de saúde não fossem aqui também colocadas. Sobre o Bird Strike, repetir apenas aquilo que aqui foi dito, ele existe, esse perigo existe em muitas instalações deste tipo, não existe aqui um perigo especialmente relevante. Relativamente às recuperações das salinas, saudar essa dimensão e questionar também sobre uma questão que ainda não foi aqui falada, estranhamente ainda ninguém falou, da comissão consultiva para o ruído que vai ser criada. E a pergunta que lhe quer colocar diretamente é qual é o empenho que a ANA vai ter nesta comissão consultiva para o ruído que ainda não saiu em nenhum noticiário, que ainda não foi escrito em nenhum artigo de opinião, que nas redes sociais também não vem comentada, mas que envolve as autarquias, os delegados de saúde, as CCDRs, as associações e o concessionário. E a pergunta que lhe faço diretamente, saudando esta iniciativa, é que empenhamento é que vão ter para que esta Comissão Consultiva do Ruído não seja apenas uma coisa que foi agora criada para que a tal base social de apoio se mantenha, mas seja algo de efetivo, quer no acompanhamento, quer na mitigação de eventuais inconvenientes que venham a ser gerados, externalidades negativas, e qual é que vai ser a abordagem que a ANA vai ter no caso de se identificar, de facto, nesse período de 2 anos ou mais, eu também lhe deixava essa questão, de alguma coisa que não esteja ponderada agora e que possa vir a ocorrer. Porque esta Comissão Consultiva para o Ruído é suposto continuar a funcionar, além da parte de obra, de construção, também na parte de exploração e de exercício já do próximo equipamento. Eu gostava muito de ouvir sobre isto porque ainda ninguém falou sobre esta matéria aqui. Sobre a questão das acessibilidades, tem sido aqui falado de alguma ausência sobre referências à ferrovia e às questões fluviais, mas eu iria debruçar-me sobre uma outra coisa. Falou do comprometimento da ANA sobre a descarbonização e a neutralidade carbónica. No Arco Ribeirinho Sul, nos concelhos do Arco Ribeirinho Sul, vivem cerca de 1 milhão de pessoas, sensivelmente isso, um pouco menos. E a mobilidade, ou seja, a instalação de uma infraestrutura desta natureza num dos extremos do Arco Ribeirinho Sul vai criar movimentos pendulares não só entre a Margem Sul e a Margem Norte, mas também dentro da Margem Sul. E neste sentido pergunto-lhe diretamente pela travessia do Barreiro Montijo se ela é ou não é uma prioridade para a ANA e, nomeadamente, se isto não pode permitir, e no momento em que falamos, já falei aqui das partes positivas, permita-me que também que lhe fale desta menos positiva, vamos ter um acréscimo rodoviário, um acréscimo de movimentos, e se não é desejável, não vou voltar a insistir na questão fluvial, porque já aqui foi aflorada pelo PSD, e se me permite, foi das poucas coisas acertadas, na minha modesta opinião, que foi dita, e também gostava que se referisse a essa questão fluvial, mas sobre a questão rodoviária, perguntar-lhe se ter o conceito de cidade das duas margens, uma área metropolitana equilibrada em termos de mobilidade, não é também uma forma de termos todos ganhos, a sociedade, as pessoas que precisam de ser protegidas, as autarquias e aquela região que tem que ser desenvolvida e criar emprego, mas também um operador, um concessionário que está a operar, como disse, um aeroporto que será mais desenvolvido e ficaria talvez por aqui, dizendo-lhe que continuará o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apesar de defender este projeto, a ser muito exigente com aquilo que realmente importa, que é com a saúde das pessoas e com o seu bem-estar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente da Comissão da ANA.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a questão do ruído, obviamente, é uma questão fundamental para nós, porque o estudo de impacto ambiental tem mostrado que é um dos impactos maiores deste projeto, e nós estamos empenhados em encontrar as soluções para mitigar o impacto do ruído. Embora, obviamente, o projeto, tal como está hoje, cumpre com os níveis máximos de ruído. Portanto, posso dizer sim, é vontade da ANA que haja, portanto, esta comissão consultiva do ruído e que esta comissão consultiva do ruído tenha um papel destacado, importante. Nós vamos fazer aquilo que é necessário para que seja o caso. E esta comissão consultiva do ruído avaliará a eficácia das medidas que vão ser implementadas. Dentro das medidas implementadas, está previsto efetivamente o isolamento acústico das fachadas em três fases. A primeira fase, portanto, antes da abertura do aeroporto, é muito importante porque acho que foi discutido esta manhã durante as sessões parlamentares anteriores e não ficava claro. E, portanto, estou a esclarecer que estas intervenções vão a ser realizadas antes da abertura do aeroporto. Portanto, o que nós vamos fazer é o isolamento de fachadas dos receptores especialmente sensíveis dentro da curva dos 62 decibéis. Dentro do primeiro ano, na fase 2, do primeiro ano de exploração, iremos tratar dos receptores especialmente sensíveis dentro da curva dos 55 aos 62 decibéis e, a partir do segundo ano de exploração e nos anos subsequentes, todas as habitações deficitárias dentro da curva, acima de 62 decibéis, serão tratadas a nível de proteção acústica. Portanto, as modalidades específicas, porque estamos ainda numa fase, portanto, de estudo prévio, na fase de mais detalhadas de definição das medidas de compensação e, posteriormente, no âmbito dos trabalhos da futura Comissão Consultiva do Ruído, estas medidas virão a ser, portanto, definidas com maior pormenores e avaliadas em termos de eficácia. Portanto, isso é o nosso compromisso relativamente ao ruído. O Sr. Deputado também colocou a pergunta sobre qual é a opinião da ANA nas questões relativas à travessia do Arco Ribeirinho Sul. Obviamente, todos os projetos que possam melhorar a acessibilidade ao aeroporto e dar fluidez ao tráfego rodoviário são favoráveis para o desenvolvimento do aeroporto e dos seus impactos positivos na região.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Ao Bloco de Esquerda, tenta dar razão. Ok. As duas faixas de ruído, então, assim sendo, aqui é o anterior. Então, Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecido por ter reconhecido imediatamente o erro de ordenação das intervenções. E queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da ANA Vansi, o Sr. Thierry Lagonier, e bem assim como as senhoras técnicas que o acompanham nesta delegação aqui à Assembleia da República. Senhor Presidente, eu já tive a oportunidade de ler com algum detalhe o estudo de impacto ambiental que a empresa Profico fez para a ANA, e tenho em particular aqui à minha frente a argumentação que o estudo faz para afastar a possibilidade da construção de um novo aeroporto de Lisboa poder ser feita no Campo de Tiro de Alcochete, que era a solução que inicialmente estava aprovada pelo Governo da República, depois de um estudo de avaliação estratégica que foi feita nos anos 2007-2008 pelo Governo em funções, onde a solução que estava recomendada era no sentido do campo de tiro de Alcochete para o novo aeroporto de Lisboa. E acontece que no ponto 3 do estudo, do resumo não técnico do estudo de impacto ambiental, afasta-se essa possibilidade, dizendo que esta hipótese do campo de tiro de Alcochete não cumpre o requisito de urgência que a nova infraestrutura aeroportuária deve ter, e que esse incumprimento não é apenas pelo facto de se demorar cerca de 10 anos a operacionalizar essa infraestrutura, mas também pelo facto de se tratar de uma infraestrutura bastante cara do ponto de vista financeiro, e o que inviabilizaria a construção do novo aeroporto de raiz. Senhor Presidente, não desconhece o contrato de concessão que serviu de base à privatização da ANA, e sabe que o contrato de concessão, a partir do capítulo 11º, é todo dedicado ao novo aeroporto de Lisboa, e entre as várias considerações que tem, cláusulas que tem sobre o novo aeroporto de Lisboa, tem um anexo que estabelece as especificações técnicas que esse novo aeroporto de Lisboa deve ter. E comparando as especificações técnicas do novo aeroporto de Lisboa, que eu tenho aqui à minha frente, com as especificações técnicas da solução do Montijo, eu verifico que há aqui um incumprimento claro a todos os pontos deste caderno de encargos, digamos assim. Desde logo porque a capacidade de movimentos em simultâneo que vêm no novo aeroporto de Lisboa e que se comparam com o aeroporto de Portela, para o aeroporto Humberto Delgado, mais o novo aeroporto de Montijo, são no máximo 72 movimentos hora, e o que as especificações do novo aeroporto de Lisboa estabelecem é de 90 a 95 movimentos por hora. Por outro lado, a capacidade aeroportuária que esse novo aeroporto devia ter não são compagináveis com uma pista cuja dimensão é cerca de 60% da dimensão dos 4 mil metros que vem aqui no anexo 16 para a dimensão das pistas mínimas do novo aeroporto, e até cresce que esta pista é uma pista apenas dedicada às aeronaves de média dimensão, portanto aeronaves que não são aquelas que o próprio caderno de encaixe especifica como necessárias para poderem acolher as aeronaves de grande dimensão. E mais um conjunto de especificações que, compaginando com o estudo e com aquilo que se propõe no projeto do novo aeroporto de Montijo, não batem uma coisa com a outra. Portanto, a primeira pergunta que eu lhe queria fazer era se o contrato de concessão que está em vigor ainda, assinado em 2012, se mantém em vigor ou não. porque este contrato de concessão diz uma coisa para o novo aeroporto de Lisboa e o estudo de impacto ambiental diz outra. Diz que a solução do novo aeroporto de Lisboa não cabe na solução do aeroporto de Montijo, pelo menos até 2062. Portanto, recebeu alguma indicação por parte do Governo que estas cláusulas, a partir do capítulo 11º, a cláusula 42, do contrato de concessão deixa de estar em vigor? Se sim, gostaria que informasse esta Câmara desta circunstância. A outra situação que é também relevante para a nossa discussão tem a ver com a conformidade que o Sr. Presidente, o Sr. Engenheiro, referiu que este estudo, ao contrário da primeira versão, tem em relação à versão anterior. Portanto, existe uma luz verde por parte da Agência Portuguesa do Ambiente relativamente não ao conteúdo do estudo de impacto ambiental, mas ao desenho do estudo de impacto ambiental, que já não tem zonas brancas como tinha anteriormente, nomeadamente a avaliação do impacto sobre a fauna e sobre a flora existente na região do Montijo, mas já supriu alguma das insuficiências que esse estudo tinha. Mas isto não quer dizer, Sr. Presidente, Sr. Engenheiro, que este estudo seja aprovado, até porque há algumas indefinições e variáveis que ainda estão por definir. Uma das variáveis que está por definir é a coerência entre aquilo que o Sr. Engenheiro diz, de que a ANA está empenhada em cumprir o projeto estratégico de neutralidade carbónica para a economia portuguesa em 2050, e aquilo que se resulta desta nova infraestrutura aeroportuária, em que o único acesso detalhado de transportes para, de acessibilidades em transportes para a nova infraestrutura aeroportuária tem duas componentes que dizem pouco do ponto de vista desse contributo para a neutralidade carbónica e para a redução dos gases com efeito de estufa. É uma componente de transporte fluvial, cujos barcos vão ter uma melhoria significativa na sua tecnologia, na tecnologia utilizada, mas isso, do ponto de vista das emissões, Sr. Presidente, na região de Lisboa, é perfeitamente marginal, e é outra componente rodoviária que é o principal responsável pelo volume de emissões que existem na área metropolitana de Lisboa. Ora, eu pergunto-lhe, Sr. Presidente, o senhor que pertence a uma empresa que tem vários aeroportos no mundo, se existe alguma nova infraestrutura aeroportuária no mundo ocidental, digamos assim, no mundo mais ouvido, em que não tenha uma acessibilidade ferroviária a essa nova infraestrutura aeroportuária. Se conhece algum aeroporto nessas condições? Porque é muito estranho...
Tenho que terminar, Sr. Deputado.
Vou já terminar. É muito estranho que, do ponto de vista da acessibilidade, Sr. Presidente e Sr. Engenheiro, é muito estranho que se preveja uma construção de uma nova infraestrutura onde o transporte mais amigo do ambiente, que é o transporte ferroviário, não esteja presente e não faça parte do grosso da acessibilidade que essa infraestrutura deve ter do ponto de vista do transporte, da acessibilidade pública e do transporte público. Por último, e queria também perguntar-lhe só esta questão, uma questão que aliás já perguntei na parte da manhã, quer à Agência Portuguesa do Ambiente, quer às associações ambientalistas, tem a ver com o ruído. O Sr. Presidente fala aí numa comissão consultiva do ruído, que vai fazer a monitorização da exploração, mas, ó Sr. Presidente, eu só vejo uma maneira de resolver o problema do ruído nas cerca de 30 a 35 mil pessoas que são diretamente afetadas pelo cone de ruído da aproximação das aeronaves ao aeroporto. É fazer obras de estrutura nas casas que estão, digamos, incluídas nesse cone. E isso significa que as pessoas que compraram essas casas, ou que alugaram essas casas e que estão atualmente lá, compraram essas casas não para
depois de 20 anos terem que fazer, custear obras de insonorização, mas porque essas obras de insonorização têm que ter uma entidade responsável pelas mesmas. Eu pergunto, é a ANA que vai custear essas obras de insonorização ou são os poderes públicos, isto é, os municípios ou o Estado, no limite, que vai pagar essas obras de insonorização? O mesmo se aplica, aliás, aos sistemas de transporte público que têm que ser contabilizados como parte do custo do Estado para acessibilidades à nova infraestrutura aeroportuária.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Engenheiro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre o primeiro ponto, que é a questão de saber se o contrato de concessão ainda está em vigor, obviamente nós cumprimos totalmente, religiosamente, diria, os termos do contrato de concessão. E no seu artigo 42.3, o contrato de concessão indica que até a celebração pelo concedente dos acordos vinculativos para o desenvolvimento do NAL, a concessionária deve envidar os melhores esforços razoáveis no sentido de apurar o seguinte: se o desenvolvimento de locais adicionais alternativos ou das infraestruturas existentes para fazer face ao crescimento esperado da procura para uma maior capacidade das infraestruturas aeroportuárias na zona de Lisboa, se afigura alternativa mais eficiente e menos dispendiosa para o concedente do que o desenvolvimento do NAL. É indicada ainda, a concessionária pode submeter propostas ao concedente para esse efeito na modalidade de propostas de modificação da concessionária. Foi exatamente isso que nós fizemos. Nós, com o caderno de encargos que nos foi indicado, e o caderno de encargos foi muito claro, o despacho número 2989-2018, há uma série de condicionantes. A primeira condicionante é garantir a não ocorrência de esforço financeiro adicional para o concedente. E, portanto, neste enquadramento e no âmbito das questões dos condicionantes operacionais também, a única solução viável que nós conseguimos identificar é a solução de um aeroporto complementar no Montijo e o desenvolvimento do aeroporto Humberto Delgado. Portanto, obviamente a ANA aqui não faz a decisão política. A ANA propõe ao concedente uma solução e o concedente escolhe, decide se no âmbito do ordenamento do território esta solução que é proposta é uma solução viável ou não, e se é essa que vai ser escolhida para o desenvolvimento da capacidade aeroportuária. Portanto, estamos a cumprir exatamente os termos do contrato. Depois, relativamente à questão do estudo de impacto ambiental, o Sr. Deputado mencionou a primeira versão e a segunda versão do estudo de impacto ambiental, e queria aproveitar a oportunidade para esclarecer que esta primeira versão nunca foi chumbada. Esta primeira versão foi proposta à APA, analisada pela Comissão de Avaliação da APA, e foi-nos indicado que havia uma série de elementos que deviam ser aprofundados, que no estado desta primeira versão a Comissão precisava de mais elementos. E, portanto, a ANA, de forma voluntária, retirou este primeiro processo ambiental para complementar e dar conforto às entidades para tomarem uma decisão com os elementos que são necessários para esta tomada de decisão. Cabe mencionar também que a ANA submeteu ou apresentou, digamos, contratou à Universidade Nova e à equipa do professor Francisco Ferreira para fazer uma comentários sobre esta primeira versão do estudo de impacto ambiental. A equipa do professor Francisco Ferreira fez uma série de comentários, dizendo que o estudo em muitos dos seus aspectos ia além daquilo que era necessário em termos legais e que havia uma série de coisas que era necessário complementar ou alterar no estudo. Foi feito antes desta primeira versão do estudo ter sido entregue à APA para a sua análise. Portanto, isto foi a pequena história, digamos, da primeira e da segunda versão do estudo de impacto ambiental. Relativamente à questão dos acessos, o projeto que foi desenhado contempla efetivamente duas formas de acesso, o acesso rodoviário e o acesso fluvial. Foi considerado que estas duas formas de acesso ao aeroporto do Montijo eram suficientes para dar resposta às necessidades em termos de acessibilidade. Obviamente que se houvesse uma possibilidade de desenvolvimento de uma ligação ferroviária era bem-vinda. A análise que foi feita naquela altura é que o fluxo de passageiros para o transporte rodoviário não ia ser suficiente para viabilizar uma solução com muitos investimentos. Ou seja, estamos a antever 20% mais ou menos de fluxo para o transporte fluvial e 80% para o transporte rodoviário. Se houver uma solução, e vai haver uma ligação de shuttle entre o aeroporto e a estação... Não, e o Pinhal Novo. O queixo Cessalinho vai haver e vai haver também para o Pinhal Novo para conectar com a ligação ferroviária que depois vai a Lisboa pela ponte de 25 de Abril. Portanto, vai haver uma possibilidade de ligação ferroviária, mas com a infraestrutura existente, porque o fluxo que foi identificado até pelo tempo de trajeto não tem uma competitividade suficiente em termos de tempo para ser escolhida, digamos, pelos passageiros que vão utilizar, portanto, seja a via ferroviária, a via fluvial, seja a via rodoviária. E relativamente à questão do ruído, efetivamente, a ideia é precisamente essa, é que haja intervenções nas casas a nível das passagens, portanto, proteção acústicas, a partir do segundo ano de exploração, porque a ideia é tratarmos em prioridade, portanto, os receptores especialmente sensíveis, vamos começar lá, e depois a ANA assegurará uma participação financeira para a realização e as intervenções nas habitações deficitárias, dentro da curva dos 62 decibéis, para assegurar efetivamente estas proteções acústicas.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passamos agora sim ao Partido Comunista Português. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Engenheiro Thierry de Gonier, também a Dra. Catarina Zagallo e a Sra. Engenheira Manuela Miguel. Eu, antes de começar a intervenção, pedia só um favor, se pudessem colocar no ecrã a outra página que tem a ver com o ambiente sonoro e onde se refere à questão do isolamento acústico que se prevê realizar as diversas fases, três fases, salvo erro, na imagem que há pouco mostraram. Senhoras e senhores, esta solução da construção do novo aeroporto, chamemos-lhe assim, nós temos divergências quanto à designação daquela infraestrutura, mas para simplificar, chamemos-lhe aeroporto. Esta é a solução que é defendida com entusiasmo pelo PS, pelo PSD e pelo CDS. É conhecido que agora, na fase da campanha eleitoral, alguns carregam nas tintas para tentar marcar diferenças, mas a divergência no fundamental, aliás, como já pudemos aqui confirmar, é mais quanto ao tempo e ao modo. O PSD e particularmente o CDS defendem que esta solução já devia existir, só peca por tardia, e o PSD aqui manifestou algumas dúvidas quanto ao procedimento, mas esta solução, esta opção de construir esta infraestrutura na atual base aérea do Montijo é claramente uma opção de PS, PSD e CDS. O PCP tem desde o início manifestado a sua profunda divergência relativamente a esta opção. Nós não estamos apenas a sublinhar as nossas preocupações relativamente às questões que têm exclusivamente a ver com o processo de avaliação de impacto ambiental e consideramos que este é todo ele um processo em que, do ponto de vista do próprio Estado de Direito Democrático, levanta as maiores preocupações e é um processo lamentável pela falta de transparência. E eu quero já agora começar, a talho de foice, por perguntar quais são os motivos que levam a que a ANA Aeroportos, desde que foi, em particular, desde que foi, passou a ser controlada pelo Grupo Vinci, assume, com as responsabilidades que tem na sociedade portuguesa e no Estado português, uma atitude de afirmar expressamente que só fornece dados absolutamente normais e exigíveis que sejam conhecidos, se for obrigada pela Justiça, como hoje de manhã foi aqui testemunhado, nomeadamente em relação aos dados sobre o ruído do atual aeroporto de Lisboa. Não estamos a falar das simulações e das modelações. Estamos a falar da falta de transparência que tem a ver com isso e que tem a ver com o conjunto de afirmações que não são demonstradas, não são fundamentadas relativamente à justificação estratégica da construção desta infraestrutura naquela localização. Está completamente por fundamentar, e não somos só nós, PCP, que afirmamos que é uma falácia aquilo que é afirmado propagandisticamente, nomeadamente no resumo não técnico. Custa acreditar o grau de propaganda panfletária de uma afirmação, de afirmações que não são fundamentadas minimamente, de uma suposta inevitabilidade que não, simplesmente não faz sentido. Ora, aquilo que nós colocamos especificamente em relação a este processo, nesta fase do processo, aproveitando aqui a sua presença, permite, eu diria, colocar a nu um conjunto de, não sei se contradições, se lacunas, se coisas piores relativamente às afirmações que estão a ser feitas. Quem ouvisse o Sr. Engenheiro Thierry Ligonier, ainda há pouco, na sua resposta, que disse que o isolamento acústico de fachadas vai ser iniciado e vai ser realizado não durante o funcionamento do aeroporto, mas ainda antes do funcionamento do aeroporto, eu pedi-lhe que nos explicasse se nós percebemos bem o quadro que o senhor nos trouxe, porque o quadro que o senhor nos trouxe, aparentemente, o que indica é que na fase 1, antes da abertura do aeroporto, quatro receptores são quatro equipamentos, não é? Não sei se são quatro edifícios, podem ser quatro equipamentos, podem ser quatro escolas, podem ser quatro casas. É disto que estamos a falar. Portanto, esse isolamento acústico das fachadas, que vai acontecer antes do aeroporto abrir, são quatro edifícios, não é? E depois, na fase 2, durante o primeiro ano de exploração, já com o aeroporto a funcionar, são 20 receptores, não é? Portanto, são 20 unidades, são 20 equipamentos. Eu pedi-lhe que nos explicasse melhor, porque as pessoas estão a ser enganadas. Porque as pessoas estão a ser enganadas, meus senhores. Porque as pessoas são, hoje, no Lavradio, na Baixa da Banheira, nas zonas envolventes ao aeroporto, nomeadamente em relação à pista 01, não é a atual pista que é usada para a Força Aérea, é a nova pista, digamos, a nova velha, que hoje não é usada e que passa a ser usada, aí está, digamos, a grande parte do casco urbano da população que vai ser afetada, as tais 30, 35 mil pessoas, e não apenas 5 ou 6, como já aqui foi dito. Ora, quando se coloca esta situação, em que medida é que os senhores defendem que é medida mitigadora, digna desse nome, o isolamento de casas, em que significa que as pessoas, para não se sujeitarem aos 62 ou 65 decibéis, ou seja lá o que for, para poderem voltar aos 30, 35, têm que se fechar no quarto, com as janelas fechadas, seja lá o que Deus quiser, que agora não se pode abrir a janela, porque estamos nas medidas mitigadoras. E isto é uma questão que se reflete depois em problemas de saúde pública. Problemas de saúde pública, dada a dimensão do problema que estamos a discutir. Relativamente à análise de risco, no resumo não técnico, é logo na página 2, salvo erro, que há uma referência de 3 ou 4 linhas em relação à análise de risco, de uma forma que inspira confiança quando lê. Quando se lê o resumo não técnico, a análise de risco inspira confiança. As coisas estão mais ou menos garantidas. Mas depois, quando vamos ver o próprio estudo de impacto ambiental e os estudos que ali aparecem, há dois elementos que suscitam particular preocupação. Um tem a ver com o risco de colisão com a avifauna, com aeronaves, e em que se evidencia uma clamorosa falta de dados, em que há uma espécie de trabalho de junção de peças de puzzles diferentes, em que se vai buscar modelos, matrizes de análise de aeroportos de Nova Iorque, mas lá em Nova Iorque não há flamingos nem há cegonhas, por isso foi-se buscar outros 15 ou 20 aeroportos norte-americanos e etc. para se tentar conjugar os dados, mas aquilo que é essencialmente a recomendação em termos do estudo é agora temos que ir analisar isto. Vamos ver o que é que isto vai dar. Mas vamos ver o que é que isto vai dar depois de estar lá o aeroporto. Depois de estar lá o aeroporto, com os aviões a levantarem voo para dentro da ZPE e para dentro da Reserva Natural de Esfera do Tejo, lá onde estão as cegonhas e os flamingos, os senhores dizem no estudo de impacto ambiental, não há problema porque estas espécies da avifauna não vão extinguir-se. Pois não, isto não é um... não vão ser dizimadas pelos reatores aos milhares todos os dias, mas basta uma. E a questão da análise de risco colocada desta forma, de programas de monitorização, quer dizer, isso é o que se deve fazer antes de decidir. Os senhores querem monitorizar quando os aviões estão lá a passar. Isso não se compreende. E eu diria mais, isto não se aceita. E em relação ainda na análise de risco, relativamente ao risco de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas, eu queria lhe pedir um esclarecimento. Porquê é que consideram apenas o armazenamento de combustíveis do próprio aeroporto e ignoram completamente o terminal petroquímico e as indústrias químicas que estão ali a dois passos da cabeceira da pista 01, ali no Barreiro, da antiga Tanquipor, a antiga Fisip, as fábricas que ali estão, o terminal petroquímico de grandes dimensões que está logo ali, precisamente na trajetória da aproximação à pista 01, com todo o risco que isso significa, e nem uma palavra se diz sobre isso no estudo. Onde é que se desenvolve o tema? Desenvolve-se o tema do grupo operacional de combustíveis, dos próprios depósitos para os aviões se abastecerem. Isto é um contrassenso, e volto a dizer, isto é enganar as pessoas. Isto está a ser tomada uma decisão com base num estudo, já sabemos que foi validado pela APA, e depois há decisões que são tomadas
que
não ignorando esta matéria, mas que atento-se ao estudo de impacto ambiental, ignora-se um conjunto de questões. Uma questão muito concreta sobre esta matéria já agora, em relação ao bird strike e em relação às matérias, às substâncias perigosas. Primeira questão, que documento é que foi dado à ANAC? E eu solicitava que a Assembleia da República tivesse acesso a esse documento. Segunda questão, quando é que a ANAC se pronuncia e em que termos sobre esta matéria, se é só na altura da certificação do aeroporto ou se é antes, para tomar a decisão, e em relação à própria diretiva Seveso, ou seja, as substâncias perigosas e os terminais e instalações industriais, que momento e em que termos, com que documentação e com que instrução, é que essas decisões são tomadas? Se já é tarde demais, no nosso entender, ou se é nesta fase ainda, em paralelo com o estudo de impacto ambiental. Eu tenho aqui mais algumas questões, mas não vou prolongar mais. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Sr. Deputado, muito obrigado. Relativamente às questões da alegada falta de transparência por parte da ANA, imagino que faz referência à intervenção da Associação Zero hoje de manhã. As nossas equipas cumprem, portanto, aquilo que está no contrato de concessão e aquilo que está na lei relativamente à transmissão de documentos. Admito que isto foi a abordagem para, provavelmente, transmitir a Zero. Não tenho conhecimento desta troca de cartas. Se houve troca de cartas, não sei. Mas imagino que a abordagem das nossas equipas é no sentido de dizer nós transmitimos às entidades a quem temos de transmitir e esta documentação ou estas informações podem ser solicitadas a estas entidades. Mas Admito que também podemos fazer mais esforços, iremos avaliar se a Associação Zero quiser formalizar um pedido, iremos avaliar a transmissão de informação que a Zero solicita. É o interesse de todos, nós não temos nada, absolutamente nada para esconder relativamente aos impactos dos nossos aeroportos em termos gerais, deste projeto em particular. A ambição foi precisamente estarmos mais transparentes e mais completos possíveis relativamente aos impactos da exploração dos aeroportos desta concessão, e iremos fazer os nossos melhores esforços para ainda comunicar da melhor forma sobre a questão destes impactos. A questão do ruído, talvez primeiro, perdão, a questão do bird strike, vou responder sobre a questão do bird strike primeiro. Portanto, a questão do bird strike foi muito discutida, e o bird strike faz parte da vida da aviação. Não é uma situação exclusiva, única do aeroporto do Montijo. Existe em todos os aeroportos, em todo o mundo. E o aeroporto do Montijo não apresenta uma situação materialmente diferente aos outros aeroportos que nós conhecemos ou que os nossos consultores conhecem. A certificação de segurança aeroportuária, que é, portanto, dada pela ANAC, pelas entidades de regulação, irá garantir que o aeroporto apresenta o mesmo nível de segurança que qualquer outro aeroporto tem a mesma certificação. Certificação garante o cumprimento das exigências minimais de operação em segurança. Relativamente aos bird strikes, ainda, nós contratamos os melhores especialistas e o melhor especialista mundial na questão do bird strike, é o John Allen. Ele foi um ex-presidente do Comitê Internacional dos Bird Strikes, foi ele que desenvolveu as metodologias de avaliação de risco para os aeroportos nesta matéria, e nós fomos buscar a máxima autoridade, entre aspas, a máxima autoridade nesta questão. As conclusões do John Allen é que, no conhecimento, portanto, que ele tem das questões de bird strike, o aeroporto do Montijo é muito semelhante a muitos aeroportos no mundo. Está, é verdade, numa localização onde há uma grande quantidade de aves. Mas em termos de riscos de colisão, há medidas que podem ser implementadas, medidas de mitigação. Não é nenhuma novidade para o nosso setor. Estamos a fazer isso no caso de Faro, estamos a fazer isso no Porto, na Madeira, nos Açores, estamos a fazer isso em todos os aeroportos da rede da empresa. São 46 aeroportos. Alguns destes aeroportos têm dificuldades específicas. Por exemplo, no aeroporto de Salvador de Bahia, temos uma dificuldade com os urubus, que são aves que talvez com uma dimensão três vezes maior do que qualquer ave que nós encontramos na proximidade do aeroporto. Portanto, são os urubus. Portanto, são situações que não são, que não, a situação do Montijo não é uma situação isolada. Há medidas, existem medidas que são habitualmente portanto, implementadas pelos aeroportos para controlar esta questão. E, obviamente, o nosso compromisso talvez mais evidente é que estamos a realizar um investimento muito importante no desenvolvimento desta infraestrutura, e nunca vai poder ser operado se não tiver a certificação de segurança aeroportuária entregue pela ANAC. Relativamente às questões do ruído, talvez deixar a palavra à Manuela para dar algumas informações adicionais sobre as questões de proteção acústica.
Senhora Manuela Miguel, tem a palavra.
Boa tarde então a todos. Bom, relativamente às medidas de minimização propostas para o ruído, penso que era a questão, e eu voltaria se calhar um bocadinho atrás só para explicar que, de acordo com a modelação que foi realizada, os níveis sonoros que se prevêem na zona da Moita e do Barreiro cumprem os limites acústicos para zonas mistas, ou seja, todos os receptores estarão abaixo dos 65 dBs, que são dBAs, que é, digamos, o, portanto, para o parâmetro de entardecer noite, é o valor que está estipulado. Aquilo que foi proposto foi, numa primeira fase, antes da abertura do aeroporto, tratar em termos acústicos os quatro receptores que identificámos na zona mais próxima da pista, e eu referia que estamos a falar, portanto, quer o Parque da Moita, quer todos os receptores e as habitações estão a mais de 3 km, portanto, 3 km de distância da pista, ok? Portanto, é um dado que eu penso que também é relevante terem em conta. E, portanto, vamos tratar os quatro receptores sensíveis antes, especialmente sensíveis antes da fase de abertura do aeroporto. No primeiro ano de exploração, os 20 receptores especialmente sensíveis, que ficam entre a curva dos 55 e os 62. E porquê os 55? Porque estamos a falar de escolas, creches, que são considerados receptores especialmente sensíveis, e o valor considerado para zonas sensíveis é os 55. Portanto, estamos a referir-nos a este valor precisamente porque para estes receptores especialmente sensíveis foi este o nível, de acordo também com aquilo que é internacionalmente boas práticas para outros aeroportos, foi isto que foi definido. E depois, no segundo ano, portanto, após um ano de monitorização, fazermos então a insonização das habitações. E eu explico porque este primeiro ano de exploração e aquilo que nós fizemos foi considerar um tráfego aéreo elevado, portanto, o cenário de procura aérea mais otimista do ponto de vista do tráfego aéreo e, portanto, mais pessimista do ponto de vista dos impactos. E, portanto, o que vamos fazer é monitorizar quais são os valores reais que vamos ter em função do tráfego que vai ocorrer e que, obviamente, esperamos que seja abaixo deste, porque isto foi o valor mais elevado em termos das previsões. E, portanto, aquilo que vamos fazer é uma medição dos valores efetivos e o estudo da insonização dos edifícios que lá temos. Porque o que acontece é que, apesar da legislação definir estes valores, não tem em conta o isolamento acústico dos edifícios. E por essa razão, e também alinhado com as boas práticas internacionais, aquilo que vamos fazer é perceber qual é o isolamento que temos e insonorizar os edifícios em função daquilo que é, por um lado, os níveis sonoros efetivos que se vão fazer sentir na zona e, por outro lado, o isolamento dos edifícios que temos no local. E foi isto que foi proposto. Portanto, a questão não é dizer que não vamos fazer a implementação da medida, é fazer a medida adequada aos níveis sonoros que se vão efetivamente fazer sentir. Porquê? Porque a modulação que foi efetuada portanto, o valor máximo expectável. E eu volto a frisar que estes valores estão abaixo daquilo que é o limite legalmente estabelecido. Quanto à questão de as pessoas não poderem abrir as janelas, não poderem ver, estamos a falar dos níveis que estão estabelecidos legalmente e que permitem este tipo de utilizações. Portanto, os 65 dBs é um valor que está definido na legislação e que é compatível com vários tipos de uso. Portanto, não estamos a dizer que as pessoas não vão poder abrir as janelas nem vão poder sair à rua, ok? Portanto, penso que... portanto, este faseamento que está proposto é uma proposta, obviamente vai haver os contributos também da consulta pública e da própria Agência Portuguesa do Ambiente, como também foi referido a parte amanhã, e portanto, só para clarificar que de facto estas são as medidas que estão alinhadas com aquilo que foi proposto no estudo. Já agora, eu também queria só clarificar a questão do que referiram há pouco do resumo não técnico e de algumas informações. Portanto, eu gostaria também de salientar que a informação que está vertida no resumo não técnico vem, nessa componente específica, de um capítulo do estudo de impacto ambiental que se refere aos antecedentes do projeto. portanto, e que está muito bem delimitado, ou seja, não foi objeto de avaliação no estudo de impacto ambiental, como já aqui foi referido, outras localizações, e está devidamente fundamentado no estudo de impacto ambiental que tudo o que antecedeu a escolha desta solução, porque o estudo de impacto ambiental avalia um projeto concreto, e portanto tudo o que está nos antecedentes do estudo de impacto ambiental está devidamente fundamentado. E portanto, obviamente que esta justificação depois não cabe num resumo não técnico, que é suposto ser um documento conciso, simples, enfim, quem quiser depois saber mais informação detalhada terá que consultar o estudo. Já agora, não sei se me permitem também dar aqui uma nota sobre a questão da análise de risco, portanto, e aquilo que foi referido. Portanto, a avaliação de compatibilidade de localização com o parque de combustíveis foi feita de acordo com aquilo que é a aplicação legal da diretiva, que foi depois transposta para a legislação final, mas para a diretiva Seveso. A Tanquipor está, enfim, posso dizer que está a 2 km da zona habitacional, das zonas mais próximas do barreiro, portanto, nem sequer estamos a falar da questão da pista, não é? Portanto, estamos a falar de uma área industrial que está próxima de uma zona habitacional. E também as rotas de aproximação não sobrevoam a Tanquipor, portanto, estão em linha reta uma... Não, também não. Portanto, é possível verificar isso nas rotas que estão definidas. E, portanto, aquilo que eu queria clarificar, como também já ontem fiz na sessão pública, era que a avaliação que foi efetuada não contempla a análise de um acidente aéreo, porque ela tem uma probabilidade de ocorrência muito baixa. E isso está definido na legislação. Era só para clarificar este aspecto. A questão de um acidente aéreo, portanto, em termos da avaliação de compatibilidade de localização, é um evento cuja probabilidade de ocorrência é muito baixa e, portanto, não é considerado como um evento que deve ser analisado no âmbito da análise da diretiva Sevedo. Portanto, foi isso que eu expliquei ontem também na sessão pública.
Muito obrigado. Terminamos. O que não tem inscrições para ser ronda, portanto, queria agradecer que era... à Comissão Executiva da ANA, presidida por Gênesis de Rio Ganier. É um prazer recebê-lo, porventura já com uma outra configuração, mas nesta mesma comissão voltará cá. Quero também a Sra. Engenheira Manuela Miguel e a Doutora Catarina Zagalo, e pedir-vos aos seus deputados que não saiam ainda, porque temos que aprovar a minuta da ata e assim terminarmos o nosso serviço, mas vamos só despedir-nos dos nossos convidados e, portanto, encerraremos a nossa reunião logo de seguida.
Muito obrigado.
Temos ainda, julgo que ninguém solicitou, mas não me enganarei se disser que esta apresentação que está aqui ficará na página da Comissão ou será depois enviada aos seus deputados para que possam guardar nas vossas documentações. Depois dizer-vos que foi distribuída, obviamente terá ligeiras alterações, mas é para encerrarmos os nossos trabalhos, é fundamental fazermos a apreciação e votação da minuta data 276, que vos foi distribuída e que basta agora completar. A minha sugestão, porque fazia questão que ficasse na ata, e sendo esta a nossa última reunião, que na ata constasse o meu profundo agradecimento, mas também julgo que todos os deputados e grupos parlamentares e coordenadores, ao nosso grupo de apoio, aqui traduzido pela doutora Luísa, o doutor Luís, a Conceição, e só disse os primeiros nomes, porque a amizade fica acima de tudo, e pela competência, pela enorme serenidade e pela disponibilidade sempre. Como repararam, falta um elemento que não está cá, porque finalmente para ele, porque nós sabemos o quanto foi desejado e merecido, o Dr. Afonso encontra-se já a gozar a sua merecida reforma. E, portanto, se todos concordarem comigo, e por isso é que eu no almoço não quis dizer nada, porque estas coisas convém ficar escritas, o resto eles já sabem, é o nosso profundo agradecimento e uma espécie de voto de louvor, porque foram imprescindíveis aos bons serviços e aos bons trabalhos da nossa Comissão. Aos coordenadores, o meu muito obrigado. Para mim foi uma honra e um enorme prazer presidir esta Comissão. Desejar a todos uma boa campanha, um bom regresso ao trabalho e agora sim, quem vota contra, quem se abstém, Sr. Deputado Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também pelo mesmo efeito, para efeitos de data, tendo o Sr. Presidente referenciado o nosso grupo de apoio, tendo referenciado os coordenadores e os deputados, eu acho que ficava mal alguns deputados, pelo menos no meu caso ficaria mesmo muito mal, não referenciar também o Sr. Presidente e a mesa. Como é óbvio, um bom Presidente de Comissão transforma o trabalho da Comissão em muito mais fácil. Sei que não é uma posição fácil, muitas vezes o Sr. Presidente foi colocado aqui perante posições difíceis, mas acho que as conseguiu ultrapassar sempre com enorme valentia, galhardia e muitas vezes sentido humor que também ajuda nestas coisas. E por isso mesmo acho que era importante também nesses agradecimentos e nessas referências fazer-se uma referência muito justa e merecida à mesa da Comissão e muito especialmente ao Sr. Presidente da Comissão.
Muito obrigado. Sr. Deputado André Pinas Batista.
Sr. Presidente, de forma muito telegráfica, provavelmente pela primeira vez e talvez pela última, para subscrever a integralidade das palavras do deputado Luís Pedro Mota Soares, nomeadamente naquilo que diz respeito ao seu desempenho, à sua postura e também aos serviços que apoiaram. Foi, de facto, um privilégio e também para si, continuação de bom trabalho e boa campanha.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios.
Sr. Presidente, obviamente eu ia deixar de intervir dentro do ambiente em que está hoje, mas dado que isso foi feito e bem para os grupos parlamentares, dar conta de facto, de uma forma sentida e não meramente formal, do nosso apreço pela forma como foram conduzidos os trabalhos desta Comissão, que, não tendo a experiência de 20 anos de Parlamento, mas tendo algumas comissões, não sei se muitas podem orgulhar-se de ter tido, apesar de tudo, o bom ambiente de trabalho que nós tivemos e que em muitos momentos foi decisivo para conseguir consensos e pontos de diálogo que em muitas outras não foi possível. E, portanto, parabéns a todos e especialmente a quem conseguiu introduzir o ambiente e o clima próprios para que isso fosse possível. Parabéns à mesa, especialmente na pessoa do Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, nesta hora das despedidas, creio que faz todo o sentido a sua intervenção inicial de agradecimento penhorado aos membros da equipa que constituem o apoio a esta Comissão, e eu faço minhas suas palavras e reitero esses agradecimentos e esse reconhecimento importantíssimo que constituiu o trabalho desta Comissão. Queria agradecer também a paciência da mesa de, em muitas situações, ter havido um certo abuso da minha parte no prolongamento de algumas das intervenções. Foi sempre em nome do esclarecimento e do debate político que eu creio que é essencial para o funcionamento, bom funcionamento de uma comissão e por essa razão tenho que agradecer também a paciência que todos os grupos parlamentares e assessores tiveram no trabalho que isso por vezes suportou e porventura alguma incomodidade que porventura isso também tenha ocorrido. Não foi essa a minha intenção e do facto eu peço as minhas desculpas. De resto, para dizer apenas que foi uma experiência enriquecedora da minha parte estes anos que aqui estive e por esse facto também reconhecer que o bom ambiente de trabalho e discussão política que aqui norteou sempre os trabalhos desta Comissão permitiu que encarássemos todas estas reuniões como uma oportunidade não só de confronto político, mas também de convívio e de respeito pela todas as posições e todos os grupos parlamentares. Por esse facto, o meu agradecimento também em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente e os Srs. Deputados sabem que nestas alturas nós no PCP costumamos ser muito pouco expansivos e não costumamos estendermos muito em considerações. Mas eu julgo que é da mais elementar justiça e para mim é um testemunho até numa experiência da experiência do trabalho nesta Comissão. Por um lado, é incontornável um agradecimento, uma valorização muito grande do trabalho que foi feito e do profissionalismo, da dedicação, até da generosidade que os trabalhadores da Assembleia da República que nos apoiaram e que nos apoiam sempre manifestaram em todos os momentos. É aquela ideia do ir para mais e para além das obrigações, não é? Mas também não posso deixar de saudar a mesa, valorizar a mesa e, em particular, o Sr. Presidente. Tivemos, ao longo dos anos e das legislaturas, a experiência de momentos às vezes muito difíceis relativamente à condução dos trabalhos e ao andamento dos trabalhos na Comissão. E, de facto, quero saudar o Sr. Presidente e valorizar aquilo que foi o andamento dado e a direção dada em que foi possível trabalhar, apesar de tudo, bastante. Muito mais haveria de ter, muito mais seria necessário ter feito, mas deve ser feito esse reconhecimento. E, portanto, uma saudação a todos e uma saudação à mesa e ao Sr. Presidente Helder Amaral.
Muito obrigado por todas as considerações. Agora sim, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. É assim que eu gosto de terminar. Muito obrigado.